Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do MVP Virtual Conference. Meu objetivo hoje aqui é falar com vocês um pouco sobre cenários de nuvem híbrida, como que se dá esse passo a passo da construção. Para quem não me conhece, eu sou o Josué Vidal, trabalho na área desde 2001. Atualmente eu estou cursando arquiteto de infraestrutura na FIAP, sou formado pela FIAP também. Ok. Pessoal, eu só trouxe esse slide aqui com um resumo do meu currículo, mas o ponto importante aqui é para que vocês possam anotar meus contatos. Nossa agenda, pessoal, visão geral de nuvem híbrida, cenários de nuvem híbrida e como se dá o passo a passo da construção. Eu busquei trazer aqui nessa palestra algumas novidades sobre o Azure, ok? Então, tem bastante coisas aqui que eu trouxe referente a novidades Azure. Primeiro ponto, desenho de rede. Quando a gente fala desse cenário de nuvem híbrida, computação em nuvem, ok? Eu gostaria até mesmo de criar um momento de reflexão. Se eu pedir para cada um que está aqui nos ouvindo, poderia me desenhar qual que é a sua topologia de rede na sua empresa? Acredito que seria possível que cada um fizesse um esboço, um rascunho. Ou seja, eu tenho tantos servidores, eu tenho uma conexão com uma outra empresa, eu tenho uma conexão com algumas filiais. Então, quer dizer, você tem gente aqui que dentro dessa palestra agora pode estar pensando em algum desenho, ou seja, eu tenho matriz e algumas filiais, ou não, eu só tenho a matriz, mas eu tenho várias subnets dentro da minha estrutura. É exatamente essa reflexão que eu estou querendo trazer para vocês. Ok, como que se dá um cenário de um desenho de rede? O mais tradicional que a gente já ouviu falar há séculos, que é o famoso LAN-to-LAN, né? Ou seja, eu tenho a matriz e a filial, matriz e N filiais, ou até mesmo LAN-to-LAN entre um provedor de serviço e um consumidor do serviço. Quando a gente fala num cenário LAN-to-LAN, é bem simples. O que começa. Qual que é a minha missão? É tentar desmistificar essa questão do tal do Azure. Quando a gente fala, nossa, contratei um serviço na nuvem, agora eu preciso estabelecer uma conexão com a nuvem. Lembre-se, pessoal, essa nuvem nada mais é que um data center que está lá, que tem o nome de Azure, mas veja, continua sendo uma conexão LAN-to-LAN. Então, se a gente olhar num cenário, se a gente pegar as camadas mais básicas, o método de conexão, a conectividade, acaba sendo o mesmo. Ou seja, eu preciso estabelecer uma conexão com um outro local. E aqui, esse local, no passado, era conhecido ali como um provedor de serviço, um colocation, ou um site contingência. Agora, nós estamos posicionando ele como Azure. Então, esse primeiro slide ancora toda a palestra daqui para frente. Por quê? É a capacidade que eu tenho de pegar a minha infraestrutura local e fazer uma conexão com uma outra infraestrutura, que é a infraestrutura do Azure. Ok? Levando em consideração este desenho, eu tenho cenários de nuvem híbrida. Cenários de nuvem híbrida é a capacidade de eu fazer a integração e a conexão dessa minha conexão local com a minha nuvem. Pergunta clássica, mas por que nuvem? Esse termo nuvem, ele representa fortemente este conceito, porque nuvem, eu te perguntar, nuvem tem forma? Nuvem tem tamanho? Nuvem pode estar aqui, pode estar lá. Ela pode aumentar ou como pode diminuir de tamanho? Quando a gente fala deste momento, desta evolução, é justamente isso. Eu vou parar de olhar as minhas aplicações, olhando cada aplicação em cada servidor, e agora eu passo a consumir o que nós chamamos na nuvem de pool de serviços. Então, eu não, se eu chegar na empresa de vocês agora, um exemplo claro, chegar a abrir o data center, O que que você vai identificar no seu data center? Vários servidores, alguns racks, ok. E aí eu consigo dimensionar, você consegue falar para mim tantos servidores que tem lá. Mas quando a gente fala em computação em nuvem, eu não quero saber quantos servidores você tem. Eu quero saber qual é a sua capacidade computacional, qual é o seu poder de processamento, qual é o seu poder de armazenamento, qual é o seu poder de memória, qual é o seu poder de velocidade de rede. Então, independente da quantidade de servidores que você tem lá, quando você fala em computação em nuvem, o que que você está fazendo? Você está fazendo um agrupamento desses recursos. Você agrupa todos esses recursos. Esses recursos, eles ancoram o quê? As aplicações. Desta forma, todas as aplicações elas estão em cima de uma plataforma, seja ela mainframe, Windows, Linux, Unix. Então, eu tenho aqui o meu legado e minhas plataformas. E o ponto que eu quero deixar bem claro para vocês que o gerenciamento desse serviço faz com que, a partir de agora, com esse cenário de computação em nuvem, as suas aplicações elas não estão mais dependentes do hardware. Elas não estão amarradas ao servidor. É como se eu removesse aquela ligação da aplicação com o hardware, e agora a aplicação ela é independente. Então eu passo a tratar a aplicação como um serviço. Então eu vou consumir essa aplicação como um serviço, independente do tipo de modelo computacional que ela esteja rodando, seja num data center otimizado ou seja nos serviços de nuvem. E aí, para fechar essa evolução desse cenário de computação em nuvem, a gente tem as nossas aplicações legadas. A gente tem aqui algumas plataformas legadas. Dentro desse cenário, é claro que eu tenho que fazer um trabalho de modernização das minhas aplicações. Então, aquela aplicação que foi desenhada para trabalhar num cenário cliente-servidor, eu preciso reescrever essa aplicação muitas vezes para que agora ela possa trabalhar em multi-tiers, ela possa trabalhar em múltiplas camadas. Eu pego aquela minha aplicação, a partir de agora eu reescrevo ela e desenho essa aplicação em camadas separadas. Eu vou pegar minha aplicação, vou separar numa camada de dados, numa camada de aplicação, front-end, back-end, ou seja, antes a aplicação era uma coisa só. Agora eu dividi a aplicação, eu reescrevi a aplicação em diversos tiers. A partir disso, eu consigo consumir esta aplicação como um serviço, ok? Então, basicamente é esse cenário de nuvem híbrida que a gente traz. A estratégia da Microsoft é uma estratégia que permite uma visão unificada, né? É uma estratégia unificada de nuvem com que eu tenho meu data center local, eu tenho uma conexão com a minha estrutura pública. Desta forma, eu entrego uma estrutura flexível para o desenvolvimento, uma plataforma unificada de gerenciamento. Quando a gente fala no cenário de gestão de identidade, por exemplo, eu chego a ter uma identidade comum, seja o usuário que loga no ambiente local, ou seja o usuário que loga no Azure e ele acessa os recursos de uma forma transparente, sem a necessidade de eu ter gerenciamento de múltiplas senhas ou até mesmo múltiplos usuários, ok? Consigo ter dentro dessa estrutura unificada a virtualização integrada, independente do virtualizador, né? Então, eu posso ter outros tipos de virtualizadores no meu ambiente local, fazendo integração com o meu universo da nuvem pública. Desta forma, a gente fecha essa questão de estratégia unificada com uma plataforma completa que permite essa interação. Esta visão agora explica bem isso. Eu tenho o meu cenário local, o meu cenário no Azure e um provedor de serviço. Muito bem. Com esta capacidade de visão de estratégia unificada, eu consigo fazer a movimentação das minhas aplicações para outros modelos computacionais, seja ele no Azure ou provedor de serviço, e a partir de agora eu tenho uma plataforma única e uma plataforma consistente que permite a interação de serviços, de aplicações, seja no data center local, ou fazendo a movimentação para um provedor de serviço, ou fazendo a movimentação para o Azure. Em determinados cenários, eu posso ter uma aplicação, eu posso deixar o meu banco de dados local, no meu ambiente local, e posso deixar minha camada de front-end, os meus web services, por exemplo, no Azure. Então, essa é a nuvem híbrida, né? Ou seja, eu tenho uma aplicação que está metade lá, metade cá, e transparente para o usuário eu consigo ter esse tipo de consumo desse serviço. Essa é justamente essa estratégia unificada. Afinal, o que é a tal da nuvem híbrida? Tenho aqui o meu ambiente on-premise, todas as minhas camadas, o meu facilities, meu virtualizador. Deixa eu pegar um laser point aqui para facilitar a explicação. Aqui, ó. Tenho a minha camada, tenho a minha estrutura, tenho o meu storage, minhas aplicações, e a partir de agora eu tenho aqui a minha estrutura no Azure. Quando a gente fala dessa nuvem híbrida, o que, que é isso? É a capacidade de eu criar uma VPN site-to-site ou point-to-site, né? Ou até mesmo trabalhar com ExpressRoute. Que eu não quero fechar a VPN, eu vou estar trabalhando com ExpressRoute. E aí, a partir do momento que eu estabeleci essa conexão, eu consigo ter acesso do meu ambiente local para o meu ambiente no Azure. E aqui eu tenho diversas funcionalidades no Azure, como o Marcelo acabou de comentar sobre automation. Eu tenho algumas capacidades, como que eu vou ainda falar para vocês, load balance, virtualização de rede, autoscale e assim por diante, ok? A partir disso, eu começo a consumir os meus serviços no Azure, sejam meus serviços computacionais, a minha camada de dados aqui. Importante lembrar que eu tenho aqui, quando a gente fala de dados, né, o meu HD, os meus VHD, eu tenho aqui uma integração com o Store Simple, que eu vou mencionar para vocês que como que permite essa movimentação de dados entre os ambientes. E por fim, eu começo a trabalhar com as minhas aplicações aqui. Então, esse slide fecha essa questão da nuvem híbrida. E o System Center 2012 é a ferramenta na qual ancora e suporta todo esse provisionamento, monitoramento, automação desses serviços, application insight e até mesmo gestão de nível de serviço. Abrir, chamado, fechar. O application insight é aquela monitoração a nível de serviço, né? Ou seja, eu olho não só o servidor, mas eu consigo olhar o código, ok? E tudo isso passa a ser consumido como serviço. A experiência ao final dessa estrutura de nuvem híbrida passa a ser essa. Eu tenho uma plataforma, uma experiência de desenvolvimento comum, consistente, seja no Azure quanto local. Eu tenho a capacidade de fazer movimentação de cargas de trabalho, né? Eu tenho a capacidade também de fazer a movimentação de cargas de trabalho, seja de SQL, Web Service dentro dessa estrutura. Quando se fala em gerenciamento, a experiência de gerenciamento ela passa a ser comum, porque eu tenho o mesmo stack de ambos lados. E da mesma forma, quando a gente fala de provisionamento de serviço, eu consigo fazer com que serviços sejam provisionados no Azure e sejam movimentados para a minha estrutura local. Okay? Lembrando que no meu Azure eu tenho o Azure como plataforma para suportar a questão da nuvem pública, e eu tenho aqui o Windows Server 2012 R2 mais System Center para suportar a minha estrutura local. Lembrando que eu sempre tenho que colocar um stack aqui do Windows Azure Pack. O desenho final fica justamente esse: minha estrutura local e minha estrutura no Azure. Estabeleço uma conexão aqui, uma conectividade. Veja que eu tenho uma conectividade aqui também de storage, ok? Que permite esse tipo de interface. Então, fechamos essa primeira parte da nossa apresentação, referente à visão de nuvem híbrida e cenários, e agora como se dá o passo a passo dessa construção dessa tal da nuvem híbrida. Para que eu possa chegar na tal da nuvem híbrida, eu preciso primeiro ter uma nuvem privada. Então, é o primeiro modelo computacional. Eu tenho que ter uma estrutura dentro de casa pronta. E pega o seu servidor, pega a sua infraestrutura. Como que eu construo uma estrutura de nuvem privada? Não é você sair comprando novos servidores, você sair comprando um data center novo para sua empresa, não. Quando a gente fala de nuvem privada, é a capacidade de você alterar, mudar o gerenciamento de como você presta os serviços. Porque hoje, por exemplo, se você observar, a TI, ela presta serviço para as outras áreas. TI é prestadora de serviço. Então, alguém te pede alguma coisa hoje aí na sua empresa, ou chega por e-mail, ou telefone, ou alguém chega na tua mesa, pede alguma coisa e você executa. Quando a gente fala do modelo computacional de nuvem, qual que é o grande ganho? É você publicar um catálogo de serviço de todos os serviços prestados por TI. Então, a partir de agora, se alguém precisar solicitar alguma coisa para vocês, o que ele vai fazer? Entra no portal, solicita o serviço, dependendo do tipo de serviço, aquilo é provisionado automaticamente ou requer uma aprovação, ou você manualmente vai e faz. Quando a gente fala de nuvem privada, é justamente essa capacidade de você, primeiro, ter um portal de autoatendimento, ou seja, você ter ali um catálogo de serviços. Segundo, é a capacidade de você criar agrupamento, é você pegar todos os seus servidores e criar um pool de recursos. Você vai criar um pool de computacional, um pool de armazenamento, um pool de rede. A partir deste momento, você está começando a criar a sua estrutura de nuvem privada. Então, eu não tenho mais servidores, um em cada canto. Eu tenho um pool de processamento. Eu não tenho mais storage ou HDs espalhados, um em cada servidor, não. Eu consegui criar um pool de armazenamento. A partir do momento que eu tenho esse catálogo de serviço, eu tenho um pool de armazenamento, eu consigo ganhar dentro do meu data center um outro atributo importante de computação em nuvem, que é a elasticidade. Elasticidade, ela é atribuída depois que você tem esse pool de recursos. Porque a partir do momento que a sua aplicação exigir maior poder de processamento, você consegue, a partir do pool de recursos, aumentar a carga de processamento. Depois de usado, consegue diminuir essa carga de processamento. Então, assim que você tem um catálogo de serviço, criou o pool de recursos e aí você vai ganhar, você vai ganhar elasticidade, você começa a entregar e conseguir implantar dentro da sua empresa nuvem privada. Se você, eu quero implantar nuvem privada numa estrutura na qual eu já tenho. Ok, Windows Server 2012 e System Center são as duas soluções que permite com que você entregue computação de nuvem privada. A partir do Windows Server 2012, eu vou conseguir criar pool de recursos que eu vou conseguir ganhar a escalabilidade, disponibilidade e segurança no meu ambiente. Todo aquele processo de catálogo de serviços, quem vai entregar para a gente vai ser o System Center. System Center permite esta camada adicional dentro desse cenário de nuvem privada. Então, se a gente falar, pô, quero montar uma estrutura de nuvem privada, o Windows Server 2012 mais System Center entrega isso para mim. A partir disso, eu consigo fazer hosting de máquinas virtuais, banco de dados, aplicações, web services e desktop, quando a gente até mesmo fala em VDI. Então, primeiro passo, construiu a nuvem privada em cima de Windows Server 2012 e System Center. Ok. Segundo passo, nuvem pública. Preciso ir lá contratar o serviço do Azure. Ok? Vou lá, contrato o Azure e a partir disso eu vou ter acesso a essa gama de recursos. Veja que no Azure, como é uma computação de nuvem pública, já está pronto aquilo que eu acabei de comentar para vocês, pool de recursos. Eu tenho aqui um pool de recursos computacionais, pool de recursos de gerenciamento de dados, eu tenho outro pool de recursos aqui de rede. Okay? Tenho aqui a famosa elasticidade que eu falei para vocês, gerenciamento de recursos. Aqui é uso controlado, né? A partir do momento que você tem todos esses pools de recursos, você consegue cobrar, você consegue definir quais são os departamentos ou as áreas que consumiram mais ou menos recursos do seu storage ou do seu poder computacional, seja na sua estrutura pública ou sua estrutura privada. Tá, ok? Muito bem, então passo 2, que é esse, foi lá, contratou a estrutura de nuvem pública, contratou o Azure. Agora eu tenho a minha arquitetura de nuvem híbrida, que é composta por três camadas: Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 e o Microsoft Azure. Ok? Esse slide simplifica todo esse contexto de nuvem híbrida. Uma vez implantado o Windows Server 2012, System Center 2012 e Azure, ok, eu consigo entregar a minha estrutura de nuvem híbrida. Essa então é a arquitetura. Olhem bem que esse cloud, esse ecossistema aqui, essa arquitetura que está aqui, eu tenho diversos quadrantes aqui, né? Um quadrante de storage, de virtualização, de gerenciamento de servidor de arquivo, rede, assim por diante. É importante deixar bem claro que quando você monta a estrutura, você tem um escopo definido em cada quadrante desse. Cada quadrante desse tem um escopo definido e tem um impacto imenso quando você trabalha com a integração com Azure, por exemplo. Ok? Então, eu vou mostrar nos próximos slides qual é o impacto e a interação de cada, de não todas, mas das principais camadas aqui dessa arquitetura. Primeiro ponto: movimentação de dados para o Azure. Consigo agora trabalhar com um backup. Então, eu já tenho plugins, eu já tenho uma estrutura pronta. Eu coloco um agente no meu servidor local e faço backup desse agente para o Azure, por exemplo. Então, eu consigo criar lá no Azure, que nós chamamos de backup vault, né? Consigo, então, fazer a migração para. Desculpa, a migração não. Consigo fazer o backup para o Azure, Microsoft Azure Backup. Muito bem. Esse é um primeiro cenário, então, que a gente acaba sempre falando com os clientes. Num cenário de nuvem híbrida, tenho minha estrutura local, tenho minha estrutura no Azure, mas por quê? Quais são um dos motivadores para eu trabalhar com a estrutura de nuvem híbrida? Pô, vamos fazer um backup no Azure. Hoje você faz backup onde? Ah, eu faço backup na fita, ou então vem um cara aqui buscar a fita, porque eu deixo a fita armazenada num cofre externo. Ok, por que não fazer um backup para a nuvem, montar essa estrutura? O outro cenário que facilita esse tipo de integração é o fazer o archiving, né? Ou seja, eu consigo aqui trabalhar com o Storage Simple, que dentro desse contexto eu tenho a conectividade tanto do Hyper-V quanto do Azure. Eles vão se conectar de uma forma bem simples com o storage no Azure, não requer com modificações na aplicação, e a partir disso a gente consegue estabelecer um sincronismo da minha estrutura local com a minha estrutura no Azure, através de VPN ou através do ExpressRoute, e a partir disso eu consigo fazer um archiving, consigo fazer backup, consigo até trabalhar num cenário de disaster recover, consigo trabalhar num cenário de disaster recover também. Tá ok? Então, esse é um outro cenário que motiva a gente implantar a estrutura de nuvem híbrida. Isso falando em backup. E quando eu não quero falar em backup, eu quero falar em site recover. Ou seja, e se ocorrer um desastre? Eu quero ter um site contingência, eu quero ter um site backup. Como que eu trabalho com site backup? Ah, mas eu não tenho um outro local para replicar meus dados, porque eu não tenho um outro escritório do mesmo tamanho ou mesmo investimento. Como que o Azure pode me ajudar? O Azure Site Recover faz justamente isso. Ele trabalha no cenário onde eu vou aqui agora. Eu vou ter aqui uma réplica, não para um outro site, um site secundário. Eu vou estar fazendo uma réplica para o Azure. Então eu consigo trabalhar aqui do meu ambiente local, replicando de tempos em tempos as informações para o Azure. Eventual indisponibilidade parou esse serviço, é feito um redirecionamento aqui no Azure, e os usuários, eles passam a consumir aquela aplicação e aquele serviço a partir do Azure, sem passar pelo ambiente local. Eu utilizo realmente o recurso de site contingência, de site recover, né? Ou seja, caiu a matriz, todo mundo vira chave para a filial, sendo que essa filial é o Azure. Claro, Se eu tiver investimentos, eu posso trabalhar no cenário. Site primário, site recover, faz a réplica aqui e utiliza aqui o Azure aqui como um canal de comunicação aqui para fazer essa integração, essa ponte. Ok? Como que eu implanto um Azure Site Recovery? A partir do momento que eu contratei o Azure, basta eu acessar o console do Azure. Eu vou até fazer uma demonstração, mostrar para vocês aqui referente o Recovery Manager. Eu crio um Recovery Manager Vault. Uma vez que eu criei essa estrutura, ele vai criar um certificado digital. Eu importo esse certificado digital dentro do meu System Center Virtual Machine Manager. A partir disso, através de HTTPS, eu começo a fazer a publicação das minhas máquinas virtuais para o Azure. Então, veja, quem permite a publicação essa configuração do Site Recover é a interação do Azure mais o Virtual Machine Manager. Eu coloco um plugin do VMM, eu coloco um plugin do Azure dentro do VMM, ok, importo o certificado no VMM e estabeleço uma conexão do VMM com o Azure. A partir disso, ele começa a fazer a publicação via HTTPS, ok? Esse aqui é o cenário que permite que eu faça essa minha configuração. Quando a gente fala de gerenciamento de rede, nesses cenários de nuvem híbrida, então falamos da movimentação de dados, muito bem. Aqui agora vamos apresentar alguns outros cenários aqui dessa otimização. Tenho aqui cenários onde eu tenho uma aplicação que ela tem a necessidade de ganhar um poder de escala muito grande em determinados tempos. Ou seja, eu tenho ali algumas promoções, promoção final de ano, ou promoções de férias, ou promoções Dia das Mães, por exemplo. Tenho a capacidade, num cenário de nuvem híbrida, de tirar a aplicação do meu ambiente local, movimentar essa aplicação para o Azure. A partir disso, toda a elasticidade no Azure, ela já consegue ser provisionada de uma forma mais simples do que se eu tivesse no meu ambiente local. Eu teria que comprar servidores, montar toda essa estrutura. Então, esse é um cenário que permite isso. Um outro cenário é um cenário comentado até mesmo agora pelo Marcelo sobre o cenário de desenvolvimento e teste. Eu tenho a área de desenvolvimento e teste dentro da empresa, porém eu tenho novos projetos. Surgiu seis novas aplicações a serem desenvolvidas. Ok, eu vou ter que criar seis novos ambientes de desenvolvimento e teste. Esse é um outro motivador, é um outro cenário que eu trabalho com a nuvem híbrida. Eu vou montar um cenário de otimização em nuvem, onde esses seis novos ambientes de desenvolvimento serão provisionados no Azure, de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples. Depois que eu acabar o desenvolvimento, eu faço o descomissionamento deste serviço, ok? Não só isso, aplicações de negócio também, que precisam ser acessadas de qualquer local ou até mesmo qualquer dispositivo, eu consigo trabalhar aqui com esses cenários de Azure também. Quando eu falei qualquer local e qualquer dispositivo, eu quis mencionar um serviço do Azure, que é o Azure Remote App, que eu vou mostrar para vocês na nossa demonstração, que é a capacidade de você permitir o acesso a aplicações independente do dispositivo que esteja acessando. Ok? Aqui, esse slide é muito importante porque eu começo a falar da aplicação dividida em camadas. Veja só, aquela nossa aplicação agora ela não é uma aplicação desenvolvida para client-server. Veja que eu tenho a aplicação dividida aqui na camada de web. Eu tenho os meus servidores web proxy, eu tenho aqui os meus servidores de aplicação, eu tenho a minha camada de banco e eu tenho duas interfaces extremamente importantes aqui dentro desse cenário, que é o balanceamento de carga interno e o balanceamento de carga aqui para cenários externos. Esse é um exemplo claro de um cenário de nuvem híbrida falando de aplicações modernas. Então, eu tenho aqui a minha estrutura numa rede virtual e essa rede virtual ela está contida todos esses cenários. E eu tenho aqui a minha conexão, meu ExpressRoute ou a minha VPN com o meu servidor, com a minha estrutura local, ok? Infraestrutura de rede, vamos lá. Deixa eu aproveitar antes de entrar em infraestrutura de rede, deixa eu abrir aqui o Azure e cadê? Não, aqui mesmo. Cadê? Deixa eu logar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui, tá certo. Muito bem. Pessoal, estou aqui na minha conta do Azure. Vou mostrar aqui para vocês os cenários de nuvem híbrida. Eu tenho aqui em redes, eu tenho uma conexão já estabelecida aqui, ó, uma estrutura no Azure VPN. O que é isso? É uma rede virtual criada no Azure. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa rede aqui eu já configurei anteriormente, tem uma VPN estabelecida entre o Azure e a rede de casa. Eu coloquei isso aqui justamente para você saber que é local, ou seja, é a sua casa, é a sua infraestrutura. Ok? Então aqui está fechado uma VPN. Esse aqui é o meu IP público aqui do Azure, e eu tenho a minha conexão está estabelecida aqui. Como que eu cheguei nesse tipo de configuração? Através dessa configuração aqui, ó. Eu venho aqui, crio um serviço de rede virtual, e coloco rede personalizada. Então, eu vou criar aqui demo MVP conf. Esta é a configuração, é uma das primeiras configurações que permite que você construa um cenário de nuvem híbrida, que é a capacidade de você fechar uma VPN do Azure entre o seu ambiente local. Para isso, primeira coisa, antes de você criar a máquina virtual, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa criar uma rede virtual, selecionar o local, no caso aqui eu vou colocar sul do Brasil, dar o Next. Essa é a tela agora que você vai falar. Vai ter VPN ou não? Se você não selecionar aqui conectividade, obviamente que você não vai estabelecer um cenário de nuvem híbrida. Agora, se você selecionar aqui, opa, ele já até te cria o desenho aqui, ó. Você pode colocar para sua rede local ou até mesmo criar outras redes. Você precisa informar qual é o IP do seu DNS local. Digamos que eu tenho aqui no meu DNS, na minha rede de casa, casa DNS local, tá ok? Digamos que é o meu DNS local. Vou colocar o IP do meu DNS local, digamos 192 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 192.68.0.10. Digamos que seja o meu IP local, ok? Eu vou criar essa estrutura. Então veja, ele já tem o servidor, o IP local do meu DNS local. Muito bem. Eu dou um next aqui. Este é o endereço IP lá do Azure, desta rede aqui, ó. Demo vconf, aqui, ó. Ok? Então, ele já vai trazer, ah, não, eu não quero esse endereçamento, eu quero trabalhar no outro tipo de endereçamento, barra, quero que o IP inicie aqui com 10.8, mas eu quero que seja um barra 24, por exemplo. Eu consigo trabalhar aqui, ó. São os IPs que serão entregues lá no Azure. Então, só preciso adicionar um gateway. Se eu não adicionar um gateway, lá na frente ele não deixa passar. Então, é o segmento de rede, essas são os IPs que serão atribuídos para as minhas VMs no Azure. Está aqui. Minha rede local está aqui, meu servidor já está aqui. Pronto. Deixa ele criar a minha rede aqui. Deixa eu ver aqui que já. Aqui eu já tenho um endereçamento para essa rede aqui, ele vai dar sobreposição. Deixa eu ver esse meu aqui. Configurações, deixa eu ver. É exatamente isso, ele ia conflitar aqui. Vamos criar um outro com outro tipo de endereçamento. Só para mostrar para vocês, MVP demo, MVP conf. Beleza, Estados Unidos. Aqui o endereço do servidor eu posso colocar depois, colocar esse camarada aqui. Beleza. Next, adicionar o gateway aqui. Esse é o IP, muito bem. Deixa eu subir aqui. Está dando falha aqui ainda? Essa posição com endereço. Ah, minha rede. Eu vou criar outra rede aqui. Peraí, peraí, peraí. Minha rede. Eu vou criar uma rede local para não dar conflito com a minha rede que eu já tenho. Rede local, vou colocar demo MVP. Fazer uma homenagem ao meu amigo SyncSeek aqui, ó. MVP SyncSeek. E aqui, esse IP aqui da rede local que eu estou criando, eu preciso até mesmo colocar aqui qual é o IP do meu dispositivo, meu IP. Veja só. Então vamos lá. Opa. Aqui. Então esse aqui é o IP do meu da minha rede local. Esse aqui é o meu IP da minha saída para a internet, ok? É isso que eu estou criando aqui agora. E esse meu IP da minha saída para a internet, eu vou definir aqui que o meu segmento de rede aqui é 172.16.0.0 barra 12, ok? Vou adicionar esse endereço aqui. Muito bem, deixa ele criar essa rede local. Depois que ele criar essa rede local, eu vou criar essa rede virtual do Azure linkado com essa. Estava dando aqueles problemas porque eu estou usando a mesma rede local para as duas aqui e ele deu conflito de IP. Deixa ele terminar de criar essa regra aqui, essa regra. Ok. Assim que ele concluir, eu já vou criar essa outra VPN. Enquanto isso, eu vou voltar para o slide aqui para a infraestrutura de rede. Que esse tema que eu vou entrar agora explica bem isso, que é a tal da virtualização de rede. Tudo isso que eu vou criar aqui para frente no Azure só funciona porque está trabalhando em cima de virtualização de rede. O que é a tal da virtualização de rede? É bem simples para a gente entender virtualizar servidores, correto? Eu pego meu servidor, pego um servidor, virtualizo, eu pego o meu. Máquinas virtuais, criei as VMs, ok. Mas e virtualizar a rede? Ou seja, eu tenho barramento, eu crio barramentos virtuais. Virtualização de rede, uma analogia que eu sempre falo para o pessoal entender bem simples, é com relação à VLAN. Para que que serve a VLAN? Eu tenho o mesmo barramento, eu crio VLANs e eu consigo segmentar o meu barramento, correto? Agora, imagina que eu não estou trabalhando com VLAN, eu estou trabalhando com virtualização do barramento. Então, a partir disso, eu tenho um único barramento com várias redes que têm o mesmo IP, mas elas não se falam, porque elas estão virtualizadas. Isso é virtualização de rede. Quando eu trabalho no cenário do Azure, o Azure é 100% em cima de virtualização de rede. O que que eu faço no Azure? Eu crio as redes virtuais. E associo as máquinas virtuais que eu vou criando, as minhas aplicações, os meus serviços, a essa VNet que nós chamamos, né? A rede virtual. A partir disso, eu consigo consumir os recursos e o acesso, seja local ou seja entre o Azure. Veja só, eu consigo trabalhar dentro do Azure com a estrutura de virtualização de rede por escopo. Escopos regionais. O que é isso? É a capacidade que você tem de dividir em departamentos, dividir em clientes, em prestadores de serviço, aqueles servidores que são acessados levando em consideração um perfil de máquina ou um perfil de aplicações. Ou seja, todos fazem parte da mesma organização, mas são acessados de formas isoladas, com escopos regionais, com escopos divididos entre as regiões, entre as unidades de negócio ou de serviço. Ainda dentro do cenário da virtualização de rede, eu consigo criar regras de segurança entre essas redes, entre as VNETs que nós chamamos. Ou seja, eu tenho aqui deixa eu pegar o meu laser point. Eu tenho a minha rede virtual, eu tenho aqui essa estrutura de back-end, middle tier e front-end. Todas estão na mesma rede virtual. Veja, eu consigo estabelecer aqui condições, eu consigo estabelecer regras de acesso com que, por exemplo, essa VNet e essa VNet não vai ter saída para a internet. Não vai ter saída para a internet. Só vai ter saída para a internet essa front-end. E essa máquina, se eu só se comunica com essa aqui, não sai, essa entre ela e só vem aqui para a estrutura da VPN site to site, ok? Então essa é a capacidade que você consegue visualizar da segurança dentro das estruturas de virtualização de rede. Ainda neste contexto, eu vou ainda mais fundo na questão de regras de controle de acesso dentro das VNets, que é justamente isso, né? Você tem aqui o Network Security Group, que é justamente esse serviço que entrega as regras, as ACLs, né, dentro da estrutura. Então, eu vou falar o seguinte: eu tenho essa máquina virtual V1 que ela está associada a tal subnet, que ela pode ser acessada pode ter esse tipo de acesso, de tal origem, de tal porta, para tal destino e tal protocolo. Eu consigo definir isso. Agora, eu consigo falar que a. Como que ela volta e consigo definir regras diferentes aqui, por exemplo, para VM2. Então elas estão aqui dentro dessa estrutura, ou estruturas separadas. E através do Network Security Group, eu consigo, obviamente, criar regras de acesso específicas, consigo fazer, aplicar controle de tráfego, seja em ambiente da intranet ou internet. Consigo definir os ranges de IP, seja do ambiente de origem ou de destino. Okay? Então, é uma estrutura aí que garante bastante flexibilidade dentro desse contexto. Ainda falando em networking e acesso, eu tenho um load balancing. Eu tenho uma estrutura onde eu crio um virtual IP. Eu, a partir disso, os meus clientes vão acessar dentro de um cenário de load balance. A partir disso, eu consigo ter ganhos de performance. Eu tenho ganhos de alta disponibilidade aqui dentro desse contexto, né? Ou seja, ele vai olhar se a disponibilidade do servidor 1 ou servidor 2 e vai encaminhar o serviço para ambos os servidores do CAIA. Um recurso novo no Azure, falei para vocês que ia trazer algumas coisas novas referente ao Azure. Esse é um recurso novo aqui, que surgiu recentemente, a possibilidade de você atribuir um IP público para a VM. O que você entrega hoje? Você entrega um IP público para os serviços de nuvem, né? Ele tem o serviço. O serviço de nuvem tem o IP. Não, agora você vai conseguir entregar esse IP para a VM propriamente dita. Ok? Alguns cenários para isso é justamente FTP, por exemplo, você consegue ter um acesso em cima de publicação de FTP. Por subscription, eu tenho uma limitação aqui de entregar dentro de cada VM ali, por exemplo, de uma VM, 5 IP público, ok? Eu não consigo ter múltiplos IPs públicos ainda dentro da VM. Tá, digamos que cada VM ia ter um IP público, eu não ia conseguir colocar dois IP público na VM, ainda não consigo. O que eu consigo, deixa eu ver, está no outro slide que eu vou mostrar para vocês, eu consigo ter múltiplas placas de redes dentro da máquina virtual. Então, eu posso ter uma máquina virtual com quatro, cinco placas de rede, por exemplo. Então, eu consigo ter essa capacidade, tá? Com relação à camada de aplicação e dados, vamos só voltar lá e ver se já acabou a nossa criação. Já acabou. Deixa eu criar aqui a rede personalizada, Demo Azure VPN. Ok, criei a rede, criar uma rede VPN. Tem a minha estrutura aqui, ó, tá aqui, ó, SyncSyc Demo Local, Goboa, uma homenagem ao nosso amigo ilustre SyncSyc. Preciso, obviamente, adicionar o gateway. E agora deixa ele criando aqui a minha estrutura da minha rede virtual. Isso que eu estou criando agora é a nossa VNet, né? Bem conhecida, você pode encontrar esses termos em diversas literaturas. Então, primeira coisa, eu criei a rede local, dei um nome e coloquei o IP do meu roteador. Vocês viram aqui que eu peguei o IP do meu roteador, ok? Agora, eu vou lá e crio uma rede virtual onde? No Azure. Crio uma rede virtual no Azure e com um link nessa minha rede local. Pronto, estabeleceu isso. Depois eu vou mostrar para vocês como que fecha a VPN com a estrutura. Ó, pronto, está criado aqui. Vamos entrar aqui. Ó. Pronto, aqui. Ó. Vamos criar aqui, já entrou, painel. Essa é a minha rede. Está aqui. Ó. A VPN está quebrada aqui. Está vendo? A VPN está quebrada. Por que a VPN está quebrada? Porque eu ainda não criei um gateway, pessoal. Eu preciso obrigatoriamente criar um gateway aqui. Ó. Preciso vir aqui, adicionar gateway, roteamento estático ou dinâmico. Ok? Aqui vamos criar um gateway estático. Vamos dar um sim. Isso daqui leva em média uns 15 minutos, tá? 15 a 20 minutos para ele subir esse IP público. O que ele está fazendo? Ele está provisionando um IP público dentro da estrutura do Azure para que eu possa me conectar nessa VPN. Então, eu solicitei um gateway. Diferente aqui no meu, que eu já tinha solicitado e já está pronto, né? Está aqui e até caiu a conexão. Olha lá, veja que ele está tentando conectar novamente. Ó. Ele, se cai a conexão, ele fica tentando conectar. Deixa ele tentar conectar novamente. Mas aqui eu já tinha solicitado e aí eu já tenho aqui o IP público. Qual que é o segredo da história aqui agora? Toda máquina virtual que eu for criar, vamos criar uma máquina virtual aqui, ó, por exemplo. Pegar aqui uma máquina virtual só para mostrar um pouco para vocês esse cenário de nuvem híbrida. Criar uma máquina virtual aqui, nuvem e híbrida. Nuvem híbrida, criar o nome aqui, famoso Vidal, a senha. Tudo bem. Avançar. Aqui está o segredo, pessoal. A hora que eu vou selecionar a região da máquina, eu tenho que selecionar a minha rede virtual que eu quero, seja a que já estava criada ou essa. Esse aqui é o pulo do gato, ok? Se o camarada for cria a VM e determina qualquer tipo de região, ele não vai conseguir trabalhar no cenário de nuvem híbrida. Ele só vai conseguir trabalhar no cenário de híbrida quando ele seleciona aqui, ó. Se eu clicar aqui agora, Next, Next, Finish e criar, a minha VM vai subir, já vai ter conectividade, tiver fechada a VPN, vai estar pingando no meu ambiente local. Importantíssimo, esse é o Aí você pode se perguntar, tá, mas você não vai selecionar a região, você vai selecionar só a rede virtual? É, sim. Lembra que a rede virtual, quando eu criei a rede virtual, veja só, eu já estabeleci qual era a região dessa rede virtual. Veja aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó, rede virtual, região, local, tá aqui, ó. Então é o processo contrário, né? Primeiro eu crio a rede, ó, vou pegar aqui a rede virtual personalizada, tá vendo aqui, ó? Eu seleciono onde eu vou colocar a minha rede. Depois eu cato a minha VM e associo essa rede. Obviamente que ela vai estar no local onde aquela rede foi provisionada. Tá ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso ilustríssimo slide. Em continuação, ao processo de cenário de nuvem híbrida, tenho aqui as camadas de aplicação e dados. Comentei para vocês algumas coisas sobre balanceamento de carga, mas eu vou entrar no detalhe aqui, né? Eu tenho aqui um balanço. Deixa eu pegar o meu laser point. Ponto, ok. Eu tenho aqui um balanceamento de carga. Eu tenho dois cenários para balancear a carga: carga interna Então, eu tenho aqui o meu servidor de back-end na minha estrutura no Azure e eu agora tenho a capacidade sim de ter um balanceador de carga, fazer um load balance interno e depois eu configuro um outro load balance para acesso público, para o meu acesso externo. Lembra-se que tudo isso está dentro de uma única rede virtual, está numa única virtualização de rede aqui. E aí eu consigo estabelecer regras e ACL tanto para um lado quanto para o outro, back-end e front-end, ok? E aí eu tenho os meus usuários consumindo esses serviços aqui, estabelecendo a minha VPN ou o meu ExpressRoute aqui dentro da estrutura. Esse é um slide que eu gosto muito por conta da capacidade que eu tenho de fazer a alta disponibilidade do nosso ilustríssimo SQL. Eu tenho aqui uma aplicação crítica. Essa aplicação ela requer alta disponibilidade. Então, dentro do SQL, para quem não conhece tanto de banco de dados, tem um serviço dentro do SQL chamado Always On, que é a capacidade de você fazer uma analogia rápida ao nosso mundo de infra, né? É você subir um cluster de SQL, ok? Você é um cluster de SQL ativo-ativo, digamos assim. Então eu tenho aqui uma estrutura always on. E eu consigo ter esse cluster, digamos, esse cluster ativo-ativo entre Azure e o meu ambiente local. É isso que ele está falando nesse slide. Então é como se eu tivesse aqui o meu banco de dados aqui, replicando as informações para lá. Eu tenho uma alta disponibilidade aqui dentro do cenário de banco de dados, ok? Conectando-se com o Azure. Eu tenho aqui a conectividade point to site, quando eu falo de VPN. O que é o point to site? Ou seja, é uma máquina, ou é algum servidor, ou é algum serviço se conectando ao Azure. Ou seja, é de um servidor para o Azure, é de uma máquina para o Azure, é de um serviço para o Azure. Quando a gente fala site to site, aí não. É a localidade se conectando com o Azure, não mais um serviço ou um desktop. Eu tenho esses dois tipos de conectividade. Eu tenho outro tipo de conectividade que é o ExpressRoute. ExpressRoute permite que eu tenha acesso ao data center do Azure sem obrigatoriamente passar por essa nuvem da internet. Ou seja, existe um provedor de serviço que ele trabalha homologado com a Microsoft. Se você contratar esse ExpressRoute, ele é como se ele catasse um link de fibra, ligasse no teu data center e ligasse no data center do Azure. Exatamente isso. Mas e a internet? Onde fica isso? Não, não. Você não vai passar pela internet. Você vai fa fa fazer uma curva assim pela internet, não vai entrar na nuvem da internet, mas você vai passar direto. Similar a essa estratégia o ExpressRoute faz. Existe uma outra novidade presente no Azure, que é a capacidade dele forçar a conexão VPN, né, que é o que a gente chama de um túnel forçado. Ou seja, eu tenho todo o tráfego de internet passando pela internet e sendo acessado aqui. Ó, veja só, todo mundo consome meus serviços aqui, tá vendo? Todo mundo vai lá, consome meus serviços aqui no, na minha estrutura. Está aqui, ó. Conectou, vai lá, fez o acesso, consumiu meu serviço. O que que é essa novidade? Permite. Concorda que quando todo mundo está acessando aqui o meu Azure, eu não tenho tanta visibilidade e controle do tráfego do que está acontecendo na minha aplicação que está lá no Azure? Ok. Através desse recurso, eu consigo estabelecer uma conexão VPN, que a gente chama essa conexão VPN, para que eu possa inspecionar o tráfego de tudo que está passando aqui para acessar a minha aplicação. Então, eu só consigo fazer auditoria, consigo inspecionar todo o tráfego de saída do Azure. Então, conforme os dados estão saindo do Azure, eu fechei uma VPN paralela e estou fazendo um monitoramento. Eu consigo ter alguns cenários críticos ali, de alguns requisitos de segurança que eventualmente eu preciso identificar da comunicação site to site ou até mesmo client to site, tá? Então, esse é um recurso que permite eu fechar uma VPN com o Azure e a partir disso auditar todo o tráfego que está saindo do Azure para os meus outros clientes e fornecedores. O tráfego que sai para a internet no geral. Quando a gente fala de Gateway, a Microsoft investiu muito na melhoria para a conectividade com o Azure para que ela seja mais rápida e performática possível. Então, eu tenho a capacidade agora de ter vários túneis. Eu consigo criar não só um túnel VPN, eu consigo criar dois, três, quatro, eu consigo criar aqui até 10 túneis VPN aqui nessa estrutura. Dessa forma, eu consigo aumentar o meu throughput. Toda a minha comunicação com o Azure, ela, eu consigo aumentar aquele cano. Um recurso novo também, que é isso daqui, né? Eu tenho a opção de não ter criptografia para as máquinas virtuais que estão se comunicando dentro do Azure. Por exemplo, eu tenho uma rede virtual que eu criei, eu tenho minhas aplicações. Eu fui lá e criei outra rede virtual que tem as minhas aplicações. Eu posso estabelecer um cenário que eu não quero criptografia entre essas redes. Porque, por padrão, ele estabelece, né, criptografia entre essas redes. Eu falo, não, eu não quero. Porque, daí, dessa forma, eu ganho agilidade. Eu faço com que esse tráfego não seja passado pela internet, porque ele não precisa, digamos que é um tráfego que tem que ficar interno dentro do data center do Azure. E esse tráfego eu desabilito a criptografia. Desta forma, eu ganho velocidade, eu ganho performance. Tá, ok? Então, essa é uma outra capacidade que a gente tem de trabalhar com esses gateways no Azure. Outra funcionalidade que eu falei para vocês, eu posso ter aqui quatro placas de rede dentro da minha máquina virtual. Desta forma, eu consigo separar o tráfego num cenário de back-end, tráfego de back-end, tráfego de front-end, back-end, tráfego de gerenciamento, né? Então, eu consigo ter múltiplas placas de redes aqui dentro do meu estrutura. Tá aqui, ó. Tenho a placa de back, a placa de front-end, isso tudo dentro da minha aplicação aqui da minha VM. Eu tenho uma outra capacidade fantástica aqui também, dentro do Azure, que é a capacidade que eu tenho. Eu trabalho com Disaster Recover, ou seja, eu tenho aqui London e Amsterdã. Todos estão conectados no Azure. Eu consigo fazer tanto o Disaster Recover quanto a alta disponibilidade. Então, eu consigo estabelecer esses dois recursos, garantindo que eu tenho as minhas aplicações, elas estão num cenário ativo e ativo dentro do Azure. E se tiver uma indisponibilidade de algum desse serviço, seja ativo ativo ou ativo passivo, ele vai redirecionar a requisição para o outro servidor. Então veja só, eu tenho aqui os dois cenários, London. Até voltei o slide aqui, ó. Todo mundo acessando aqui o norte da Europa aqui. Chegando aqui em Amsterdã, por exemplo, nesse cenário, eu tenho a contingência que, se tiver alguma indisponibilidade aqui, ele vai ser redirecionado para lá. E aqui eu já tenho esse ambiente permitindo essa replicação, estabelecendo esse DR aqui, ok? Então esse é um outro cenário que eu tenho. No mesmo tempo que eu tenho HA, alta disponibilidade, eu tenho Disaster Recover, ok? Olhando para o cenário de Express Route, que eu comentei com vocês, que é aquele acesso que ele passa na curvinha da internet, ou seja, ele faz uma conexão. No próprio nome já fala, né? Express Route, ele faz o acesso direto ao data center do Azure. Eu tenho a capacidade de utilizar a mesma conexão que eu tenho do Express Route para ter acesso a outras assinaturas, para ter acesso a outros ambientes do Azure. Ok? Então, eu consigo compartilhar aquele mesmo canal do Express Route para várias outras assinaturas. Se eu não tivesse isso, pessoal, eu teria que, obviamente, ter um Express Route para cada tipo de assinatura, né? Eu teria que ter um Express Route para Sales, Marketing, IT. Não, estou falando que eu tenho um único canal de saída e lá dentro eu tenho o roteamento entre essas subscriptions. Tá? Provedores de serviço aqui que entrega VPN. Nativo já, todas essas. Então, eu tenho agora, não só isso, eu tenho agora Palo Alto e Barracuda. Todos esses, Fortinet, Dell, Checkpoint, Five9, todas todas sendo Juniper, todas suportadas para que eu possa estabelecer uma VPN com o meu Azure. Aqui na estrutura da empresa aqui, eu estou trabalhando com MikroTik, não sei se você já ouviu falar, é um hardwarezinho pequenininho assim, parece um TP-Link, D-Link, aquelas coisas todas. Vou lá e fecho a conexão VPN com o Azure, e funciona também tranquilo. Por exemplo, se você estiver aí na tua casa ou no seu laboratório, um TP-Link, um D-Link, o que for, você consegue sim estabelecer uma conexão VPN também com esse D-Link, TP-Link. Fora isso, você consegue também trabalhar como RRAS, com o próprio Windows Server 2012, tá? Pode trabalhar também com Windows Server 2012 na boa, que vai tranquilo. Parceiros de ExpressRoute aqui, no caso. Então, eu falei para vocês, eu tenho aqui a minha estrutura, né? Eu tenho aqui a minha parceiro de ExpressRoute. No caso, no Brasil, é somente esse cara aqui, ó, Equinix, ok? Equinix, que é o provedor que permite a gente trabalhar no momento com ExpressRoute. Então, eu tenho aqui a minha estrutura no Azure, Equinix, permitindo a conexão com o meu camarada, sem, obviamente, eu ter que passar pela intranet. Tá ok? Conclusão aqui, pessoal, basicamente, dentro desse cenário, são as estratégias e quais são os motivadores para a gente estabelecer esse cenário de nuvem híbrida. Mostrei para vocês a estratégia de unificada de nuvem híbrida da Microsoft, ou seja, nuvem privada versus nuvem pública, alguns cenários de backup, de disaster recovery, uma plataforma flexível e robusta aqui, mostrei para vocês a questão daquela conectividade de como estabelece a VPN do ambiente do Azure com a sua infraestrutura local. Ok? Deixa eu só ver se ficou alguma dúvida aqui, deixa eu mais informações. Obviamente eu deixo aqui para vocês. A Microsoft já disponibilizou, né, o Technical Preview do Windows Server, do Windows Server 2016, System Center, Azure PAC e Microsoft Azure. Então eu deixo aqui o link de acesso para vocês terem essa visibilidade aqui. Aqui no Azure, deixa eu ver se a minha VPN já voltou a conectar novamente aqui. Tcharam, voltou. Então veja, eu não. Por quê? Se cai a conexão VPN, ele fica tentando estabelecer VPN aqui. Aí, ok, foi lá, estabeleceu. Aqui eu consigo visualizar quais são as máquinas virtuais dentro do Azure que estão utilizando esta rede virtual aqui, ó, a rede virtual Azure VPN. Toda máquina virtual que está usando essa rede, essa máquina virtual, obrigatoriamente, ela já vai ter conectividade com o meu ambiente local. Ok, então quando eu crio a máquina virtual, foi aquilo que eu falei para vocês. Você basicamente vai colocar a máquina virtual nessa rede, ela vai ganhar um IP, ó, ela ganhou o IP e vai ter acesso a essa outra rede. Ah, eu quero fechar a VPN, como que eu faço? Está aqui, você fecha o script. Ah, para quem? Para Cisco, Juniper? Ah, não, Microsoft? Para quem? Microsoft RRAS 2008 ou 2012? Tá vendo? Então, se você tem algum dispositivo de rede que não está aqui, esse é um script automático que já ia dar dois cliques no seu ambiente local e a VPN, tranquilo. Basta você vir aqui, ó, gerenciar a chave, você pode trabalhar com chave também. Você pode ver qual é a chave de compartilhada. Você pega essa chave, faz Ctrl-C, Ctrl-V dentro do seu ambiente local e aí você fecha a sua VPN por chave compartilhada também. Isso também é possível, tá ok? Ou
Legal.
Você pode trabalhar com em cima de certificado, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra configuração a mais para mostrar
Legal.
aqui. No caso, tem aqui o nosso servidor, tem a rede.
Legal, você me ouve?
Estou ouvindo, Fê.
Oi, a gente precisa encerrar.
Tranquilo. Tranquilo. Eu só fiz uma visão aqui no final, mas já estava ok. Tá ok?
Ótimo.
Obrigado por
A gente já
fazer a
passou
menção
5 minutos.
no tempo aí.
Tá bom.
Pessoal, obrigado pelas informações. Tem alguma pergunta aí a ser respondida? Eu até fechei tudo aqui, Fê. Não sei se tem. Acho que o Marcelo já deve ter respondido tudo, claro.
O Marcelo já respondeu as perguntas todas pelo blog.
Ah, então
Pelo
tranquilo,
console.
tá. Ok, pessoal, obrigado então por essa última hora aí. essa palestra. Agradeço a presença de todos e até a próxima.